SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim, o Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados das 17 às 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem podcast disponível no site da radioalfa.net. Ora, vamos aos temas de hoje. Em futebol, começamos por aqui. Parabéns à nossa Seleção Nacional de Sub-17, que se tornou campeã do Mundo 2025 ao bater a Áustria por 1-0, uma equipa que se tinha tornado invencível. Futsal, esta está a decorrer atualmente nas Filipinas a primeira edição do Mundial de Futsal Feminino. A seleção de Portugal derrotou esta madrugada a Nova Zelândia por 10-0 e terminou no primeiro lugar do Grupo C. Portugal vai assim a disputar as meias finais, que poderá ser contra a Itália. Em futebol, voltamos a esta modalidade. Lusitanos de Samora jogou hoje com o FC Boigny para a oitava eliminatória da Taça da França. Teremos connosco Henrique Mendes, que vem trazer-nos o resultado final e fazer-nos um resumo ao jogo que esteve a assistir em Boigny nesta oitava eliminatória da Taça da França. Nos campeonatos CDM, Liga Regional de Paris e Île-de-France, tem vários jogos entre equipas portuguesas, amanhã a partir das 9h30. Os convidados, Ricardo Fernandes, treinador dos portugueses de Garças, Rui Leite, presidente do Híbrido Esportivo Vimaranense, Jean-Pierre Simão, presidente da La Portugaise de Porto, com comentários e opiniões sobre as suas equipas e jogos deste fim de semana. Equipas portuguesas na UEFA e Primeira Liga Portuguesa de Futebol. São estes os principais temas que vamos desenvolver a seguir a um breve intervalo. Até já. Dez minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de boa tarde, vamos dar início à emissão do Desporto Associativo. Lusitanos de Samora foi a Boigny-sur-Meuse, distrito des Ardennes, disputar a oitava eliminatória da Taça da França, frente ao Boigny Futebol Clube, a equipa do Regional 1, que disputa o Regional da Liga Grand Est. É para lá que vamos com o Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Antes disto, vou passar a alguém aqui ao meu lado que chama-se Fábio Pereira. Boa entrevista.
Olá, Fábio, boa tarde.
Boa tarde.
Fábio, qual foi o resultado final?
Foi 3-0, com os lusitanos.
3-0, o Fábio marcou algum gol?
Não, fiz uma assistência.
Já nem nada mal, muito bom.
Não é mal, não.
Qual é a posição do Fábio?
Sou médio centro.
Como o Vitinha, não é?
Gostava de ser mesmo como ele. Mas sim, é a mesma posição.
Oh, talvez um dia, por que não?
Não.
Fábio, como é que se sente no Lusitanos de Samora?
Sinto-me bem. Foi bem acolhido desde que cheguei, já é a minha segunda época. Sinto-me bem.
É uma equipa que gosta já... Onde é que jogava antes de ir para o...
Jogava no Retei.
Muito bem. E há uma grande diferença entre os dois a nível balneário, o que eu refiro-me.
Sim, logo desde que cheguei, sinto mais um bocado a cultura portuguesa, e mesmo no balneário, com toda a gente, é um balneário mais unido, digamos assim.
É o que está a trazer os bons resultados. Ver um bom balneário é sempre a chave número um para uma boa equipa, não é?
Ah, sim, sem dúvida que isso faz muita diferença. Nota-se no campo, muitas vezes, quem é unido ou não.
Portanto, sente uma grande união dentro do Lusitanos. A equipa tem pergaminhos para subir de divisão este ano?
Quer dizer, nós não olhamos para isso como um objetivo. Nós estamos mais de pensar jogo a jogo, tentar sempre ganhar o jogo, mas não olhamos já para o fim do campeonato, para esse objetivo. Temos que fazer uma época tranquila e isso é o mais importante.
Muito bem. Fábio, hoje uma vitória dilatada, podemos dizer assim, 3-0 nos oitavos de eliminatória, a oitava eliminatória da Taça de França, a prova rainha do futebol francês. Na próxima eliminatória já tem a entrada das equipas da Primeira Liga. Há uma especial que gostaria de encontrar na próxima eliminatória?
Se fosse para escolher uma da Primeira Liga, tinha que escolher o PSG. Vou jogar contra os portugueses lá, sem dúvida.
Se não, qual seria a equipa que gostaria menos de encontrar?
Acho que não tenho nenhuma que gostaria menos. Seja qual for o adversário, será sempre interessante.
E seria uma oportunidade contra uma equipa tal como o PSG, penso que seria difícil de passar a eliminatória, a não ser que jogassem com uma equipa de reservas, mas sem ser o PSG, acha que o Lusitanos terá possibilidade de continuar em frente?
Depende, claro, do adversário que vamos encontrar, mas seja contra quem for, iremos ao nosso melhor, pois logo veremos.
Muito bem. Obrigado, Fábio, por ter passado aqui na antena da Rádio Alfa.
Muito obrigado, Léo.
No Desporto Associativo, boa continuação. E já agora, se me puder passar o Henrique, agradeço. Boa tarde.
Ok, obrigado. Boa tarde.
Boa continuação.
Obrigado, igualmente.
Ora, Fábio, que jogador obrigado. Médio do Lusitanos de Samor, que joga há duas épocas já na equipa lusitana portuguesa em Samor de Fosse. Agora sim, Henrique, já estás connosco.
Sim, também.
Henrique, 3-0, resultado final. Foi um bom resultado para a equipa, porque passa para a próxima eliminatória. Mas já agora, como é que podes resumir este jogo?
Foi um jogo que finalmente foi tudo bem encaminhado, com logo o primeiro gol logo aos 5 minutos, que permitiu de enfrentar, como dizer, as coisas e mostrou o caminho da vitória. E logo depois, 3 minutos a seguir, foi mais 2-0, quer dizer, já estava tudo certinho para agora ter uma gestão da situação, porque sobretudo estamos num campo muito complicado, conforme a chuva, conforme o tempo estava. Por isso era muito bom de já agarrar o marcador e estar na liderança, e depois do 3-0, logo do regresso do balnear do intervalo, permitiu também dar uma ajudinha e de estar tranquilamente a já pensar talvez nos 32 aves da final, que é algo que não fizemos há uns anos que não fizemos uma super custa assim como na Taça de França.
Ora, a ti já não te vou perguntar qual seria a equipa que o Lusitanos gostaria mais de encontrar, porque Fábio disse que gostaria de encontrar o PSG, mas, bom, enfim, esperemos que não seja já, porque assim o Lusitanos, se encontrar tiver uma outra equipa para frente, poderá ter possibilidades de continuar mais algumas eliminatórias na Taça de França. Em campeonato, no grupo C Nacional 2, o Lusitanos distanciou-se do Nîmes ao vencer na semana passada por 2-0 e continua no segundo lugar a um ponto do GFA RV primeiro classificado. Tiveste a assistir a este jogo, que já decorreu depois da nossa emissão da semana passada. Este resultado foi justo?
Sim, claramente. Até os próprios jogadores do Nîmes concordar com o facto que eles chegaram e encontraram um campo como o Xeon, eles não estavam atuado o sintético, era o mesmo surpreendido, sobretudo também o frio imenso que estava naquele dia, por isso e fizemos um bom jogo, um grande resultado frente a uma equipa que estava igual, com os mesmos pontos logo no início antes do início do jogo, e dá assim um crédito enorme finalmente à temporada dos Lusitanos, porque depois de 11 jornadas os Lusitanos estão claramente a marcar o espírito das pessoas, e agora é aguentar e ver o que será. E, bom, lá está, agora está tudo encaminhado para acabar este fim do ano com os máximos pontos possível, e para já, depois desta passagem aqui da Taça de França, já pensar no próximo jogo quanto ao Gorifte, também não será uma tarefa fácil.
Ora, justamente, na próxima jornada será sábado 6 de dezembro, Lusitanos tem nova deslocação, desta vez a casa do terceiro classificado, que é o Grande Oeste Associação Lionesa, é o segundo contra o terceiro, separados apenas por 3 pontos. Qual é a antevisão que se pode fazer, se é que já podemos fazer uma antevisão a este próximo encontro?
Não, sabemos que é uma boa equipa, um grande cliente também nesta gruta C da Nacional 2, uma equipa que também já foi a Nacional há 2 anos, e por isso vamos lá com todo o respeito e com a humildade que é sempre a nossa. Por isso sabemos que vai ser também um grande jogo em perspectiva. Sabemos também que temos os dois trunfos na manga para talvez fazer alguma coisa, mas lá está, sabemos que temos lá ir com a humildade e encarar o jogo como deve ser.
Ora, e sabemos também, Henrique, que o Lusitanos tem a melhor defesa do campeonato, deste grupo C, apenas sofreu 4 golos em 11 jogos, mas atenção, que o Grande Oeste possui o melhor ataque, tem 20 golos marcados em 11 jogos também. Ora, vai ser um bom choque entre melhor defesa e melhor ataque, não é?
Sim, sabemos disto, e tal como o Carreteiro jogou contra nós também, era uma equipa que marcava muitos golos e finalmente conseguimos ganhar 3-0, por isso, de vez em quando, sabemos que as melhores defesas são sempre aquelas que são capazes de superar os melhores ataques, e a história já prova disto. Logo em 98 também a França, que era a melhor defesa do Mundial, ganhou a Copa do Mundo enquanto o Brasil era o melhor ataque, por isso não estou a dizer que vamos ganhar, mas sabemos que temos a... Mas temos uma defesa que é capaz de contrariar os planos de qualquer avançados.
Ora, não estás a dizer que vamos ganhar, mas também não queremos perder.
Não, isso sempre.
Ora bem, sobretudo para manter esta perseguição ao primeiro lugar, que é praticamente um dos objetivos do Lusitanos para este ano, não é?
Não vais-me desfazer. Não vou te dizer isto, estás a tentar-me, não vou. Portanto, sabemos também que somos um clube promovido, que nos... Quando passar o Nacional 3 no nosso dia a dia, realmente estamos a fazer um bom regresso ao Nacional 2 e sabemos que temos que estar primeiro a garantir a manutenção e temos que estar atento ao que é que estamos a fazer em campo, e sabemos que os adversários agora vão estar também atentos ao que é que nós estamos a fazer, e por isso, para quem quer ganhar o mais crédito possível nesta temporada, tem que seguir em frente e sempre olhar com os 3 pontos, jogo a jogo.
Muito bem, Henrique, não sei se teremos a oportunidade de falar na próxima emissão, porque o jogo de sábado, dia 6, é a partir das 17 horas, portanto a emissão começa às 17 e o jogo também começa às 17, por isso vamos ver se vamos conseguir trazer algumas reportagens durante a emissão do Desporto Associativo na próxima semana. Por hora, deseste um bom regresso a Paris e agradeço-te esta intervenção no Desporto Associativo. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, deixa-me só marcar. Segunda-feira temos o sorteio da Taça de França e vou estar nos visitantes, por isso, às 19 horas. Estão atentos no canal do BIN para ver o sorteio da Taça de França.
Sim, senhor, e certamente que o Manuel Alexandre, através da Tribuna Desportiva, na segunda-feira à noite, também vai ficar muito atento a esse sorteio, sobretudo relativamente ao Lusitanos de Samora. Obrigado, Henrique, bom regresso até Paris. Ora, Lusitanos de Samora, que foi derrotar o FC Boigny por 3-0 no oitavo eliminatória da Taça de França. Assim, a equipa do Lusitanos de Samora passa para a próxima eliminatória, que já vai ter a entrada das equipas da Primeira Liga. O sorteio dessa próxima eliminatória será na segunda-feira, a partir das 19 horas, em que esse sorteio vai ditar a sorte dos lusitanos, se encontram uma grande equipa, se vão continuar a jogar frente a uma equipa de Modesta, para que consigam manter-se, continuar na corrida da Taça de França. Manuel Alexandre, na Tribuna Desportiva, vai ficar atento a todo esse acontecimento. O acontecimento agora vai para o desporto associativo, mas no campeonato CDM, Liga de Paris e de France, e até Garças que vamos. Ricardo Fernandes, boa tarde. Ricardo Fernandes, muito boa tarde. Foi-se embora o Ricardo Fernandes, aparentemente não está ainda. Mas vamos frisar que os portugueses de Garças disputam a Liga de Paris e Île-de-France CDM no Regional 1. Atualmente estão no primeiro lugar com 16 pontos e menos um jogo de salientar, seguidos dos portugueses de Vilizi, tetracampeões, têm 13 pontos e também menos um jogo. O terceiro classificado é o franco-português de Argentói, com 13 pontos, também tantos como os portugueses de Vilizi, mas os portugueses de Argentói já têm as 7 jornadas disputadas. Quarta posição para o Ivry Desportiva Vimaranense, tem 12 pontos. Os Minhotos de Braga aparecem na quinta posição, conjuntamente com o Val d'Europa, somam 11 pontos, mas o Val d'Europa também tem menos um jogo. Agora sim, já temos o Ricardo Fernandes connosco. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, eu e todos os ouvintes.
Desde já, os nossos parabéns para a equipa que está no primeiro lugar, mas de frisar que este campeonato está praticamente dominado pelas equipas portuguesas.
É sim, senhor, como você bem dizer, até os cinco, tudo português, até os primeiros cinco.
Em 12 equipas, os cinco primeiros são portugueses.
É todos portugueses.
100% dominada por portugueses, porque não há mais equipas portuguesas abaixo do quinto lugar. Ora bem, com menos um jogo lideram o Regional 1 do CDM, era a posição que vocês esperavam no início desta temporada?
Era, já bom, sempre todas as equipas querem estar em primeiro, mas foi trabalho feito. Já no fim da outra época, que acabou, também estávamos em primeiro na altura, e felizmente depois não conseguimos aguentar, mas foi já trabalhado pela nossa direção, por todo mundo, apesar de algumas equipas falarem que está-se a fazer trabalho sujo, mas não, neste clube trabalha-se muito, muito, e eu sei que se passa dentro do clube, trabalha-se muito para estarmos onde estamos hoje, que viemos de subir, dois anos seguidos, se anos já um. Até esta altura, ano passado, também estávamos em primeiro, até janeiro. Este ano ainda melhor estamos, mas eu queria deixar só esta mensagem que trabalha-se muito, mas é muito limpo, não, nada sujo.
Ora, os portugueses de Garças atualmente ainda continuam na Taça da Liga de Paris e Ile-de-France CDM, dos oito qualificados, porque restam ainda oito equipas qualificadas, cinco são portuguesas: Sancir Luso, Ivry Desportivo e Maranense, portugueses de Argentói, portugueses de Avilizi e portugueses de Garças. Nos quartos de final, com quem é que gostariam de jogar e qual é a equipa que gostariam de evitar?
É o que eu sorteio de evitar. Eu evitar, você diz, a CDM está a ser, os portugueses estão a tomar conta da CDM. E a NR1, os primeiros, a Taça de Paris também, as cinco equipas portuguesas, mas se pudesse evitá-las, mas pronto, se vier uma tem que ser, jogar contra elas, vão fazer o nosso trabalho.
Como diz o Manuel Alexandre, vão ter que alterar o nome e o título deste campeonato, vai ser um campeonato Tuga.
É verdade, como o Belo Zibon, tem sido, mas bom.
Ora, em termos de campeonato e taça, quais são os vossos objetivos? Os dois, ou se tiver que optar por um só, qual é que preferia?
É uma escolha, bom, se fosse para escolher, antes queríamos o título, até R1, mas se conseguirmos ganhar os dois também é bom, mas... Se ganharmos só a taça e conseguimos ir, era bom, é fazer como ligo, continuar, porque
mas se pudermos,
se for escolher, se posso tentar pôr a opção, antes queremos o título de Hélio.
Muito bem. Diga uma coisa, está informado sobre a penalização que Paris Saint-Germain sofreu na Secretaria?
Sim, já se falou, já foi onde falamos isso, com a nossa direção, com o Presidente, que apesar de fazer como bem dizer, mas ele trabalha muito limpo e está ao corrente de tudo. Mas bom, até acho estranho como é que uma equipa assim, como o Paris, deixa acontecer o que aconteceu.
Muito bem, já lá iremos divulgar a notícia, mas consigo gostaria de ter a sua opinião também, já agora, sobre Portugal, campeão do mundo em sub-17, uma camada jovem, mais uma camada jovem, para além de outras que já foram campeões do mundo, é mais uma camada jovem nacional que campeão do mundo.
Está muito bom. Vale os parabéns, né? Temos o futuro assegurado, já a nossa seleção lá. É muito, temos rapazes novos, tudo. Então, o que eu vejo num futuro bonito no nosso país, tão pequenininho, mas temos lá muita coisa.
Ricardo, muita coisa. Como é que podemos olhar para estas seleções portuguesas? Porque não é a primeira seleção jovem a ser campeã do mundo, já tivemos em júniores por duas vezes, salvo erro, já tivemos e em sub-20 a mesma coisa, e também campeões e campeões da Europa, igualmente. Como é que nós olhamos para estas seleções que conseguem estes títulos e depois, quando chegam a série, a séniores, não conseguem lá chegar? Que ainda andamos a correr atrás de um título de campeão do mundo, não é?
E eu acho que é o que vai, acho que vai acontecer para o ano que vem, em julho.
Esperemos que sim, esperemos que sim.
Temos, mas é, sabe que, como você bem dizer, na sub-21, sub-17, chega-se à seleção lá, já não é igual, já sabe que a seleção já se prepara melhor as outras e... Mas bom, mas temos o futuro, temos jogadores, já por isso ganhamos, fomos campeões do mundo sub-17, sub-21 também temos a boa equipe, temos muitos bons novos, tem um futuro assegurado, penso eu.
Ora, já agora também para as competições de nossas equipas nacionais, na Liga, nas competições europeias da UEFA, tivemos um Benfica, Sporting e Porto que ganharam os seus respectivos jogos, o Braga empatou. Tivemos uma grande semana de europeia para as equipas nacionais esta semana.
Foi muito boa. Foi melhor que a luta de trás, que a jornada antes da paragem. Lá ninguém ganhou. Houve um empate e desta vez houve 3 vitórias e um empate. Foi muito bom.
E já agora, a Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 12ª jornada este fim de semana. Como é que olha para este campeonato também, para... A concorrência que há?
A concorrência é o Sporting, estão sempre mudança, falavas que mudança do treinador, isto aqui lá continua muito bem organizado, muito... O Porto, bom, está bem, Deus queira continue assim, é o meu clube, estamos bem, parece uma equipa muito unida, ver se... Não sei como é que... O treinador chegou e conseguiu fazer que a equipa jogasse como ele quer, uniu a equipa e depois o Benfica, não sei, tanto estão tanto bem como não estão, não sei o que, não sei. Mas bom, é sempre o Benfica, é sempre uma equipa que acho que vai jogar o Porto ainda para o fim de semana que vem, vai ganhar o Sport e vai jogar o Porto, para fugir mais um bocadinho.
Muito bem. Ricardo, vamos voltar ao vosso campeonato, à vossa equipa, que é que lhe interessa ser também melhor, das outras era a opinião de um dirigente associativo, que tem muito valor também aqui no desporto associativo, mas falando novamente sobre os portugueses de Garça, amanhã tem um grande jogo.
Sim, sem dúvida alguma, mais contra uma equipa portuguesa, que é uma excelente equipa.
Mais uma vez.
Uma excelente equipa, que se olharmos para a classificação, toma 7 pontos de nós, mas o nosso é menos jogo, se ganhamos o jogo em atrás ficou a 10, e se ganhamos lá amanhã, que vamos fazer de tudo, fizemos uma grande semana, nos contos, é uma grande semana para respondermos domingo, amanhã, se ganhamos, já ficam a 10 pontos, em nós sem menos jogo, já, acho que para eles, nós sabemos bem que eles vão vir com, eles já vêm com a força toda, mas sabem que se perdem, começa a ficar muito longe.
Ora, vocês já conhecem bem os minhotos de Braga, qual é a possibilidade que vocês têm de vencer este jogo, eventualmente?
Sincero consigo, é fazermos o nosso jogo. Se fizermos o nosso jogo, eu acho que dificilmente alguma equipa nos ganha neste momento.
Quero deixar aqui um apelo aos portugueses que estejam à volta de Garças para virem assistir ao jogo.
Ainda, quem puder, vai ver um bom jogo, vamos precisar do apoio dos nossos adeptos, que temos tido sempre alguns, e os jogadores igual, os que não podem estar na folha mais também, que venham ver, que fazem esse trabalho, que venham ajudar os colegas, e se houver mais povo queira vir, que estejam a ouvir, que venham, que é contra uma equipa que não é nada fácil de fora, fala-se muito, e se tivermos muito povo também nos vai ajudar os nossos jogadores, eu sei que eles vão fazer o trabalho dentro de campo, mas teremos também apoio de fora, e eles ainda vão ganhar com mais coragem.
Muito bem, obrigado Ricardo Fernandes, boa continuação nos portugueses da Gares, que tenham muitos bons resultados e que continuem de boas vitórias no campeonato e na Liga.
Vamos tentar, não é fácil, 8 jogos, 8 vitórias, continuar, mas vamos tentar, está bem, obrigado.
Muito bem, boa tarde. Ora, os portugueses de Garças na Liga de Paris-Île-de-France, campeonato CDE no Regional 1, são líderes do campeonato atualmente, vão defrontar, ou recebem por outra, no estádio Arras de Lupin em Vaucresson. Os Minhotos de Braga, que por sua vez estão na quinta posição com 11 pontos. Por isso, um bom jogo em perspectiva amanhã entre duas grandes equipas portuguesas do CDM, domingo de manhã, Portugueses de Garças frente a Minhotos de Braga. Marcamos aqui uma pequena pausa e regressamos já a seguir. Até já.
SND, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Agora regressamos para vos dizer que neste momento disputa-se a 12ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem com o Vitória Sport Clube de Guimarães a bater o AVS por 4-0. Neste momento, tempos de intervalo no Casa Pia Alverca 0-0 e no Moreirense Famalicão está a vencer por 1-0, isto em tempos de intervalo. Mas logo teremos o Nacional Benfica, Gil Vicente Tondela, amanhã Rio Ave Santa Clara, Sporting Estrela da Amadora e Futebol Clube Porto Estoril. A jornada fica terminada na segunda-feira com o Arouca Braga. Dizer também que no campeonato de CDM, a Liga de Paris-Ildefonso, o Paris Saint-Germain foi penalizado na secretaria. O nome do jogador Charles Ziolonca, do PSG, aparece nas fichas de jogo da equipa do PSG praticamente em todos os jogos desde o início deste campeonato. Ora, a licença deste jogador tem um carimbo com a menção Seu classement interdit, o que significa idade não permitida. Este jogador, com idade de 19 anos, não está autorizado pela Liga a jogar nas categorias séniores. O máximo seria em sub-20. O Paris Saint-Germain perde assim na secretaria os jogos seguintes: o jogo do 19 de outubro com o Champigny Futebol Clube, no dia 2 de novembro com o Caldas Siena. Os 3 pontos da vitória são atribuídos aos respectivos adversários, com 0 pontos e menos 1 ponto negativo para cada jogo do Paris Saint-Germain relativamente a estes dois jogos. A secretaria condenou ainda o PSG a pagar 2 vezes 43,50 euros, que serão contabilizados em crédito do Champigny Futebol Clube e do Caldas Siena. O Paris Saint-Germain pode também ser excluído da Taça de Paris Île-de-France CDM. Ora, vamos até Ivry-sur-Marne, exatamente, falar com o Rui Leite, que é o presidente do Ivry Desportiva Vimaranense. Boa tarde, Rui.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Rui, certamente teve conhecimento desta penalização aplicada ao Paris Saint-Germain. O que é que pensa disto? Porque eles até jogaram contra você já, com este jogador em campo.
Sim, mas a gente conseguiu ganhar. Estou a ter a novidade agora, mesmo em direto pela Rádio Alfa, que não tinha remontado ainda a nós essa informação.
Pois, nós temos uma fonte de informação que muito ativa e eficaz, que nós agradecemos imenso, porque sei que a pessoa está à nossa escuta. Não vou mencionar o nome porque não se faz, sobretudo numa estação de rádio. Ora, a ele um grande abraço e um grande obrigado pelas informações que nos transmite. Pronto, já que não está muito ao corrente deste acontecimento, não vamos ficar muito pela notícia e vamos entrar sobretudo no vosso, na vossa associação, na vossa equipa, que quando a vossa passagem aqui no Desporto Associativo, a vossa equipa tinha 2 vitórias, 3 derrotas em campeonato, estavam no 7º lugar com 6 pontos. Desde então marcaram mais 6 pontos e subiram para o 4º lugar, somam agora 12 pontos. Como é que foram estes dois últimos jogos? Sobretudo a última goleada 7-0.
Sim, foi um jogo muito bem conseguido dos nossos rapazes. Como você bem referiu, nós desde a nossa passagem aí na Rádio Alfa, a estrelinha da sorte, acho eu, a gente conseguiu duas vitórias seguidas, uma bem conseguida contra os Milhotes de Braga, e na semana passada uma vitória folgada contra o Relay Crioulo, onde conseguimos ganhar por 7-0.
Rui, sabe que não é o primeiro a dizer-nos que a Rádio Alfa, o desporto associativo, vos dá sorte?
Sim.
Temos muitas associações que passam por aqui e depois a seguir ganham os jogos e dizem todos que ouvir ao desporto associativo da Rádio Alfa é uma grande sorte que eles têm. A pena é que não, há muitas que também não querem cá vir. Bom, talvez não tenham a mesma sorte.
Sim. Posso ir mais longe, desde a passagem do nosso ponta de lança, o Flávio Duarte, desde então encontrou o caminho para a baliza e está com o veia goleador. Espero que no jogo da manhã continue, não é?
Foi, então ele teve as chuteiras bem afiadinhas, bem ceradas nesta goleada de 7-0.
Sim, ele chegou a marcar um hat-trick, teve em 3 golos. E fez 2 assistências nos outros, e ele está em boa forma. Já no jogo contra o Braga também nos ajudou nessa vitória muito importante contra os Milhotes.
Muito bem, Fábio, se nos estás a ouvir, um abraço e boa continuação. Continua assim que vais em bom caminho. E o Ivrito Esportivo Vimaranense precisa dos teus golos.
Sim.
Estou a dizer as palavras do presidente, não é, Rui?
Sim, precisamos todos. Eles têm trabalhado bem esta semana, preparou bem o jogo, que é um jogo importante, contra um adversário direto, uma associação portuguesa, onde naturalmente os jogos são sempre muito intensos. Amanhã vamos com tudo para ganhar e para tentar passar para cima deles.
Rui, vocês também ainda continuam na Taça de Paris Ildefonso. Das 8 equipas qualificadas, 5 são portuguesas, é a mesma coisa que estou a falar consigo, como exatamente as mesmas frases que tive com o Ricardo Fernandes há momentos, mas eu perguntar-lhe-ia nos quartos de final quem é que preferiam evitar ou com quem é que gostariam de jogar mais?
Não temos muitas preferências e não temos muitas equipas a evitar. A gente sabe, está confiante com o nosso trabalho, com o nosso valor, com as nossas equipas. Sabemos que qualquer adversário vai ser complicado e por isso estamos à espera com o sorteio. A única preferência seria eventualmente jogar em casa, obtendo mais o público a nos ajudar para passar à eliminatória seguinte.
Muito bem. Vamos também falar um pouquinho consigo sobre os jogos da UEFA. As equipas portuguesas ganharam todas, à exceção do Braga, que empatou. Como é que vocês estão a ver estas equipas portuguesas? Estou-me a referir ao Sporting, ao Benfica, ao Porto e ao Braga nas competições europeias.
Uma jornada muito, muito bem conseguida para as equipas portuguesas, onde nos conseguimos angariar os pontos que são necessários para o ranking da UEFA, com as vitórias de Sporting, Benfica e também Porto. É muito importante para o futebol português e espero que nas próximas jornadas conseguimos atingir essas novas vitórias para continuar a angariar pontos para Portugal.
Ora, nas próximas jornadas, efetivamente, o Sporting, 9 de dezembro, tem deslocação à Alemanha, ao Bayern de Munique. Quanto ao Benfica, 10 de dezembro, recebe o Nápoles no Estádio da Luz. Na Liga Europa, os próximos jogos, a 11 de dezembro, o Porto recebe o Malmö e o Sporting Braga tem deslocação a Nice. Quer fazer uma pequena antevisão a estes jogos?
Pode ser, sobre o jogo do Sporting, um jogo muito difícil para eles, que vão ter um adversário top Liga dos Campeões, não que vai ser complicado, mas têm sempre as possibilidades dele para fazer um bom resultado. Com o Benfica, um encontro contra uma equipa italiana é sempre difícil, por isso o Mourinho conhece bem o campeonato italiano, por isso tem argumentos para poder contrariar essas equipas, e já o Porto tem que confirmar a sua vantagem e continuar a trabalhar bem, como eles têm feito ultimamente, e pelo menos a nível da Europa, e a continuar a ganhar. Já o Braga vai ser uma deslocação assim mais equilibrada, com uma equipa de Nice que não está em grande forma, pelo menos nas competições europeias.
Muito bem, regressemos ao Ivri Desportivo Vimaranense, que amanhã tem um grande jogo também. É o terceiro contra o quarto classificado, apenas de um ponto vos separa, e o terceiro está com os mesmos pontos dos portugueses, franco-portugueses de Vilizi, segundo classificado. Ora, este jogo que vocês vão receber, os portugueses da Argentoy, como é que antevê o jogo de amanhã?
Um jogo muito difícil, é um adversário que deve... Tem mostrado bons resultados desde o início do campeonato. Historicamente, os nossos jogos contra eles são sempre muito, muito aguerridos. É uma equipa que também gosta de jogar bem futebol, uma associação que representa bem também nas cores portuguesas, aqui em Paris. Por isso, amanhã estamos todos à espera de um grande jogo, com muito esportivismo, e que a melhor equipa ganhe.
Muito bem, obrigado.
E que seja a nossa.
Obrigado, Rui Leite. Parabéns.
Obrigado
pelos bons resultados da sua equipa, e que o melhor ganhe, mas da minha parte, que o melhor ganhe seja o desporto. Está bem?
Ok, obrigado. Obrigado a vocês.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom desafio para amanhã. Boa tarde. Ora, estamos a falar do campeonato CDM, Liga de Paris e Ile-de-France, no Regional 1. Os jogos agendados para amanhã são então os seguintes. O Ivri Desportiva Vimaranense recebe no Estádio Lenina, a partir das 9h30, o franco-português da Argentoy, é o terceiro contra o quarto classificado. Portugueses da Garças recebe os Minhotos da Braga no estádio Arras Lupin. Portugueses de Garças estão no primeiro lugar, Minhotos da Braga são quintos classificados. Quanto aos portugueses da Vilizi, também têm jogo amanhã, uma deslocação à casa do Caldaciena no estádio Robert Baron. Vamos continuar no regional, no campeonato CDM, mas agora para o Regional 2, indo para o Grupo B, e é ao contacto de João-Pierre Simão, que já temos em linha. Boa tarde, João-Pierre.
Boa tarde.
João-Pierre, presidente de La Portuguesa de Porto, quer fazer-nos um balanço à sua equipa desde o início deste campeonato?
O balanço vai ser... Não começamos bem o campeonato com o plantel todo. Depois começamos a ter bastantes aleijados, ainda agora para aí tenho uns 10 aleijados, e pouco a pouco vão recuperando e vão entrando outra vez no plantel, e vamos começar a fazer resultados outra vez positivos.
Ora, resultados positivos para atingir quais objetivos? Quais são os vossos principais objetivos a nível da competição?
Este ano penso que os 3, 4 primeiros lugares. Este ano o plantel é o que é. E penso que não temos ainda um plantel para ir à escala de cima, por isso é chegar o mais alto possível.
Ainda não está a olhar para se juntar eventualmente às equipas portuguesas que estão no Regional 1?
A bola é redonda, o futebol uma pessoa nunca sabe, mas vamos fazer jogo por jogo, jornada por jornada, e ao fim, se for possível e escolher alguma coisa, vamos lá.
Ora, e como é que é, e como é que se pode seguir e acompanhar a vossa equipa?
É nos seguir, temos um conto Instagram, temos um jogo início a mão também, tudo que as notícias estão todas no Instagram, por isso podem ver e podem vir a apoiar a equipa.
Portanto, a partir da Instagram. Já agora, também gostaria que fizesse um pequeno comentário e me desse a sua opinião sobre as equipas portuguesas na UEFA, na Liga nos campeonatos europeus.
Olha, esta semana até correu bem para as equipas portuguesas, e na vez de campeonatos, a UEFA, a Liga de Campeões, é sempre uma competição muito difícil, e mesmo para agora está mais ou menos, pode dizer.
Ora, quando olhamos para o Sporting, que atualmente está no 13º lugar, com 8... Não, estou-me a enganar, não vou ficar por aqui, porque estou a ficar baralhado nas minhas cabelazinhas, só para dizer que o Sporting ganhou 3-0 frente ao Clube da Bruja. O próximo jogo tem deslocação ao Bayern de Munique, depois recebe o PSG a 20 de dezembro e desloca-se ao Atlético de Bilbao a 28 de janeiro. O Sporting tem aqui possibilidades de continuar depois nos oitavos de final.
Sim, sim, sim. Também pode ficar no, no evento de 4 promos, penso que é para de suci.
Ora, o seu dono, o Sporting, efetivamente está no oitavo lugar com 10 pontos atualmente.
Sim, sim. E diz que é com 11 pontos a um passo, então que bom.
Bom. Já o Benfica ganhou por 2-0, marcou os primeiros 3 pontos na competição, subiu para do 35º para o 30º lugar. Ora, os próximos jogos joga em casa a 10 de dezembro com o Nápoles, depois recebe vem à Juventus, perdão, a 21 de dezembro e recebe o Real Madrid a 28 de janeiro no Estádio da Luz, recebe o Real Madrid. Aqui o Benfica tem continuidade um pouco comprometida, não tem?
Sim, vai ter que bater a bota como deve ser, o lugar é um bocado complicado, é verdade.
Pronto, matematicamente, como diz Mourinho, tudo é possível ainda.
Tudo.
Muito bem.
São 11 pontos.
Na Liga Europa, na quinta-feira passada, 27 de novembro, o Porto venceu frente ao Nice por 3-0. O Sporting Braga foi empatar no Rangers 1-1. Atualmente, o Sporting Braga desceu 2 posições, está no 7º lugar com 10 pontos. O Futebol Clube do Porto é o 8º, subiu de 7 lugares, tem 10 pontos igualmente. Os próximos jogos destas equipas é no 11 de dezembro, o Porto recebe o Malmö e o Sporting Braga vai a Nice. Aqui temos praticamente as duas equipas asseguradas para irem para os oitavos final.
Sim, acho que sim também, sim.
Muito bem. E como é que olhou para a nossa seleção sub-17 a conquistar o campeonato do mundo?
Um espetáculo, acho que foram campeões da Europa, agora foram campeões do mundo, acho que uma geração está a ser boa para o país. Espero bem que o treinador da primeira vai olhar para lá e começar a fazer subir alguns jovens.
E que façam inveja à seleção principal, que também conquista um título mundial, não é?
É verdade, exatamente.
Já andamos há uma série de anos atrás dele.
É verdade. Pode ser que seja este ano, esta vez.
João Piel, também gostaria que me desse uma opinião também sobre a Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Joga-se este fim de semana a 12ª jornada, mas temos daqui a pouco o Benfica a jogar na Madeira frente ao Nacional, se não houver no erro. Com relato integral aqui na Rádio Alfa a partir das 19h. Amanhã o Sporting recebe o Estrela da Amadora, o Porto recebe o Estoril e na segunda-feira o Braga vai ao Arouca. O que é que me pode dizer sobre estes encontros?
A minha opinião é que aquelas jornadas que vão logo a seguir a Liga de Campeões ou Taça da UEFA são muito complicadas. A jornada antes e a jornada depois é um bocado complicado, por isso vai ser um bocado difícil.
Dos três primeiros, Porto, Sporting, Benfica, qual deles é que você vê campeão no final da época?
Ainda é cedo. O Porto começou muito bem, a Boa começou a abrandar um pouco. O Sporting é como é e o Benfica também é como é, por isso acho que ainda é cedo. Deve deixar passar o Natal.
Amanhã vocês também têm um adversário pela frente que é português. Eu anunciei que havia muitos embates portugueses este fim de semana e é o caso. Amanhã, para mais uma jornada do Grupo B no Regional 2, vocês recebem os portugueses do Lice no estado de Jorge Fulon e no Isso Malma.
Exato.
Como é que vai ser este jogo para vocês?
Vai ser difícil. O Português do Lice é uma equipa que a gente conhece bem, que também já estão há uns anos a jogar um contra o outro. É um plantel que também é uma equipa portuguesa que tem aquela gana da vitória e querem jogar e jogar fora é sempre bom ganhar. E nós em casa ainda mais. Pois vai ser um jogo muito difícil.
Vamos deixar aqui um apelo a quem queira vir assistir ao jogo amanhã.
Sim, certo, pode, a partir das 9h30 no Avenida de Verdão, em Salmão, no estado de Jorge Fulon.
E já agora, como é que podemos, quem quiser seguir a sua equipa, como é que pode fazer?
Temos uma conta Instagram, que de vez em quando temos umas publicações a fazer, mas o melhor é vir domingo de manhã à noite Salmão, no Jorge Fulon.
Muito bem, o que é que para além dos bons jogos de futebol, o que é que pode proporcionar mais o interesse e a curiosidade dos portugueses virem até ao vosso estádio assistir aos vossos jogos?
É o convívio. O convívio, né? O Portuguesa de Porto sempre foi um clube com bastante convívio, um ambiente, um espírito familiar. Por isso é sempre bom e divertido.
E uma boa harmonia. Muito bem, é João Pedro Simão, muito obrigado pela participação no Desporto Associativo. Boa continuação e tenham bons resultados. Boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde. Obrigadíssimo. Tchau.
Boa tarde. Ora, os jogos deste Grupo B no Regional 2, agendados para amanhã a partir das 9h30, são os seguintes. Portugueses de Antonia recebem o Santibó. Franco-portugueses de Vidia jogam em casa no estádio La Pisa, em Vidia Surmão, frente ao Grupo Desportivo Os Minhotos. La Portuguesa de Porto, no estádio Jorge Foulon, em Neuilly-sur-Marne, recebem os portugueses de Ulisse. Já agora, para dizer que os portugueses de Antony, frente ao Santibó, jogam no estádio Velpo, em Antony. No grupo A, temos portugueses pé-vivre de Argenteuil-Saint-Brice, no estádio Roger Ouvran, em Argenteuil. Portugueses de Plaisir recebem o Saint-Cyr-Luz, mais um grande derby em perspectiva. No estádio de Peuplier, em Plaisir, o Arcop de Nanterre vai ao estádio Georges Gratigny, em Saint-Prix, jogar frente ao Saint-Prix ES. Para, antes de terminar, para dizer que no Mundial de Futsal Feminino nas Filipinas 2025, na primeira edição do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal, a Seleção Nacional A Feminina de Futsal venceu os três jogos do Grupo C. Portugal bateu a Tanzânia por 10-0, Portugal venceu o Japão por 3-0 e Portugal venceu a Nova Zelândia esta madrugada por 10-0. Portugal terminou assim no primeiro lugar do Grupo C e vai agora defrontar o segundo classificado do Grupo D, que poderá ser a Itália ou o Irã. Nos quartos de final, dia 2 de dezembro, as meias finais são disputadas no dia 5 de dezembro, a final joga-se no domingo 7 de dezembro. Ainda em futsal, no Campeonato Nacional de França, primeira divisão, em jogo da 8ª jornada, o Sporting Clube de Paris não foi além de um empate 2-2 na semana passada frente ao Montpellier. A classificação está a seguinte. Classificação está o primeiro atual Lavalas com 22 pontos. O Sporting Clube de Paris está na quarta posição com 16 pontos. Hoje foi jogar em Nice, ou vai jogar em Nice, frente ao Nice Futebol Clube, Sporting Clube de Paris, evidentemente. O jogo será às 21 horas. E pronto, ficamos por aqui. Tudo dito em termos de desporto associativo. Obrigado por ter estado aí desse lado. Só relembro que o desporto regressa a partir das 18h45 com Manuel Alexandre para o relato ao jogo nacional Benfica. Da minha parte, despeço-me até sábado. Boa tarde.
Radio Alpha. Estamos ligados na lusofonia.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.